Livro de Gênesis, capítulo 22, do verso 1 até o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor à igreja. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como um holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai, Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não te faças nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Oremos. Pai amado, Deus santo e poderoso, graças te damos por essa oportunidade, Senhor, de poder estar em tua casa, de louvar e bendizer o seu nome, de participar, ó Pai, dessa reunião que tem o objetivo de adorar, engrandecer, ó Pai, exaltar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia. Pai santo, Deus poderoso, já o adoramos com nossos cânticos, ó Pai, Deus santo, com as ofertas, com os dízimos, Senhor, que nesta hora, Pai, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa revelar a cada um nessa noite aquilo que o Senhor tem a tratar, aquilo que o Senhor tem, ó Pai, a falar no íntimo de cada um neste lugar, Senhor. Que teu Santo Espírito, ó Pai, possa, ó Pai, santo e poderoso, esmiuçar a sua palavra no interior de cada um nesta noite, ó Pai. Conforme aquilo, ó Pai, que o Senhor tem, ó Pai, para realizar neste lugar, para casa dos teus filhos, Senhor. Que toda distração, que todo impedimento, ó Pai, daquilo que Satanás tenta para impedir, ó Pai, que é por terra em nome do Senhor Jesus, mais uma vez eu te peço, Senhor, e que nesta noite, ó Pai, que não venha ser as minhas palavras, que não venha ser aquilo que está no meu coração, não aquilo que está na minha mente, mas aquilo que vem do teu Santo Espírito, aquilo que é a tua palavra, aquilo que o Senhor tem a falar com cada um de nós neste lugar, nesta noite, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. É assim que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu estava em casa essa semana que passou, pensando, né, sobre a palavra, né? Eu estava, acho que ouvindo um louvor, e me veio, no meio do louvor, uma palavra, tipo, um sinônimo de abdicar, de entregar, né? E logo na sequência veio a passagem na minha mente, quando Abraão sacrifica, ele vai, né, sacrificar o seu filho. E aí eu orando ao Senhor, o Senhor me trouxe a história de Abraão, para depois de Abraão. Para entender melhor aquele momento quando Deus chama Abraão para ir àquele monte Moriá e sacrificar o seu filho. Se você ler mais para trás, lá no livro de Gênesis, no mesmo livro, capítulo 12, você vai ver quando Deus chama Abraão. Se você ler o final do capítulo 11, você vai ver que o seu pai Terá era idólatra. O seu pai cultuava deuses estranhos? Você vê essa referência no livro de Josué, capítulo 7, quando tem referência a essa questão. Abraão vem de uma família a qual tinha práticas a deuses estranhos. Mas Deus tinha uma promessa, Deus tinha algo com a humanidade e a palavra dele se cumpriria. Deus chamou esse homem chamado Abraão para ser o pai de uma grande nação. O pai de uma grande nação, um homem ao qual a Bíblia fala, ao qual a Bíblia menciona em tantos livros. No Antigo Testamento você vê referência, como eu falei em Josué. No Novo Testamento você vê em Atos, você vê em Hebreus, você vê em tantos outros livros referência a Abraão. Irmãos, uma coisa é certa, todos nós entraremos para a história, porque fazemos parte da história. E nós temos que pensar como nós queremos ficar na história. Como queremos ser lembrados na história? Né? Como homem, como chamado Abraão? Com tantas referências? Ou uma pessoa que ninguém deseja lembrar porque não teve frutos que demonstrou a obra de Deus? Então esse homem ao qual eu falei para vocês, Abraão, recebe o chamado de Deus. Um chamado que no capítulo ali 12, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E assim, ele aceita, recebe aquela palavra, com a tua esposa e o teu sobrinho Ló, segue a sua jornada. Porque até aquele momento, a jornada que ele estava seguindo era uma jornada que não era da sua própria vontade. Era uma jornada a qual o seu pai, diz aqui no versículo 31, do 11, Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e a sua nora Saraí, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Arã, estabeleceram-se ali. Mas quando ele ouve a voz de Deus, quando ele ouve a voz do grande Eu Sou, e atenta à palavra do Senhor, e vá conforme a orientação, ele não está mais vivendo a sua própria vida. Ele não está mais vivendo os seus próprios projetos, os seus planos, aquilo que ele achava que deveria ser, para onde deveria ir. A partir do momento que ele aceitou aquela palavra, ele tinha que seguir conforme a vontade de Deus. É interessante que eu lembrava durante o louvor, para ficar mais claro, que quando eu fui solteiro, hoje sou casado, né? Mas quando eu era solteiro, eu tinha práticas de solteiro, conforme aqui todos que foram solteiros, né? Quando eu casei, eu comecei a ter práticas de solteiro ou de casado? Eu tinha que ter uma vida pautada a um relacionamento de casado, com direitos e deveres de casados. Eu não poderia ter uma vida conforme de solteiro estando casado. Imagina você casado e o cônjuge, uma das partes, desejar viver uma vida de solteiro. Não vai casar. E é assim quando nós nos encontramos com o Senhor, quando ouvimos a palavra do Senhor, quando recebemos esse chamado, nós começamos a caminhar segundo a palavra de Deus. E onde tem o problema aí? O problema é que quando nós queremos ter esse relacionamento com Deus, caminhar nesse chamado, mas tendo a vida de solteiro, né? Você não vai avançar. Você vai ter, pelo contrário, grandes problemas, porque você não entendeu o que requer nessa nova caminhada. Abraão teve que sair da sua parentela, teve que romper com aquilo que era praticado, com aquilo que tinha sido ensinado, para algo diferente, para aquilo que Deus tinha falado. E ele começa a sua trajetória, irmãos. Deus começa a trabalhar mais e mais na vida de Abrão. Deus começa a manifestar o teu poder na vida de Abrão. Abrão começa a enriquecer. Abrão chega um momento que ele está rico e junto com seu sobrinho Ló. E começa a ter um pouco de confusão entre os seus pastores. E Abrão fala o seguinte: vamos separar, Ló. Você escolhe um lado e eu escolho o outro. E assim cada um irá no local que assim escolher. Ló, como um esperto, escolheu as campinas verdejantes. E o que sobrou para Abrão? Sobrou o quê? Terra seca. E ele foi o quê? Próspero ali também. Porque ele estava numa jornada que Deus tinha dado a ele. E continua a trajetória de Abrão. Abraão é aquele ao qual Deus disse: através de você, através do seu filho, terá uma grande nação. E muitas vezes nós esquecemos das promessas de Deus. E Deus repete mais vezes essa promessa dele a Abraão, que ele seria o pai de uma grande nação. E para ele ser pai de uma grande nação, ele tem que ter filhos, e seu filho multiplicar filhos, e assim sucessivamente. Só que a sua esposa era estéril. E você lê essa informação já no capítulo 11. Sarai, sua esposa de Abrão, era estéril. Primeiro conflito, né? Como você pai de uma grande nação se minha esposa não pode ter filho? Deus já quer confundir a sabedoria humana aí. E Deus começa a trabalhar mais e mais e mais e mais. E Abraão seguindo aquilo que Deus tinha dito a ele. E chega um momento que Deus confirma, realiza a grande promessa. E ele realiza essa promessa com um filho chamado Isaque, o filho da promessa. E o que, que diz lá no capítulo que nós lemos, no capítulo 22? Que passado um tempo de mudanças, chega um momento de ele demonstrar a Deus a sua lealdade e a sua fé. E é interessante, irmãos, porque na caminhada de Abraão, de Abrão para depois Abraão, ele foi abdicando de coisas. Na caminhada dele, ele foi largando mão de coisas. Na caminhada com Deus, até o local onde Deus deseja para cada um de nós, para que cheguemos, você não vai chegar da mesma maneira que você saiu do ponto de partida. E outro grave defeito é querer chegar da mesma forma que saiu. Não dá. Não vai conseguir. Não vai chegar lá. Lembrava também, o Senhor fez me lembrar, de um dia. Entende, irmão, que nós temos momentos que devemos viver. Momentos que Deus separou para que nós possamos viver. Deus separou nossa trajetória, etapas que devem ser cumpridas. Desde o seu chamado até este momento, Abraão ali foi cumprindo etapas. E nessa etapa, irmãos, nós temos que abdicar, nós temos que estar mais próximos de Deus, nós temos que estar nos prostrando diante de Deus, devemos estar mais e mais buscando a Deus, porque à medida que você cruza para a próxima etapa, um grau de dificuldade você vai enfrentar. Como pode, você pode perguntar, Deus prometeu um filho e falar que esse filho seria o filho da promessa, seria o pai de uma grande nação, se Deus chega num momento e pede para que ele sacrifique o seu filho? Hã? Poxa vida, isso daí é coisa de maluco. E quantas vezes você chega num momento desse e você fala assim: Deus, o Senhor está de brincadeira comigo? O Senhor me fez uma promessa. Eu passei por tudo aquilo, larguei a casa do meu pai, peguei minha esposa, meu sobrinho e segui na jornada conforme as suas orientações. Recebi esse milagre maravilhoso que o Deus do impossível tornou possível e agora o Senhor pede o meu filho? Mas não é isso que Deus quer ouvir de nossos lábios. Deus quer ouvir aquilo que ouviu de Abraão. Sim, Senhor, assim farei. Quando chegamos nessa etapa, irmãos, é a etapa que nós devemos apresentar a Deus, entregar a Deus, demonstrar a verdade que há em nós. Naquele momento, a verdade em Abraão ia ser declarada para Deus. A sua fé, a sua lealdade, a sua obediência ia ser colocada à prova naquele monte. Eu lembrava hoje também, porque o momento era aquele. Aquele era o momento que Abraão deveria realizar aquele feito. E se Abraão dissesse para Deus: ah, Senhor, como? Meu filho? Não, pai, pede outra coisa, menos o meu filho. Não estou preparado, Senhor. Ainda não é a hora, Senhor. Deixa eu curtir meu filho mais. E tentasse enrolar a Deus, né? Se esquivar, desobedecer à vontade de Deus. O que poderia acontecer? Será que Abraão teria outra oportunidade de realizar aquele feito? E muitas vezes nós deixamos a oportunidade, o momento que Deus nos dá, passar. Todos aqui, eu imagino que já andou pela marginal do rio Tietê, né? Um belo dia estava eu e a Regiane, e o meu ex-patrão e a esposa dele, eles iam para São Paulo, e aí eu falei: eu também estou indo. E ele falou assim: sabe onde fica o bairro tal? Eu falei: eu sei, eu vou ficar lá perto. Ele falou: ah, então vamos, né? Fomos. Chegamos lá na marginal, aquele monte de carro e muita alça de acesso, né? Pra cá. E ele falou assim: Leonardo, você sabe algum caminho mais fácil para chegar no bairro que nós vamos? Eu falei: qual é o caminho que você faz? Ele: ah, eu faço esse. Eu falei: ah, tem um mais fácil, deixa comigo. A hora que for para entrar, eu vou te avisar. E conversando, distraindo, passou a entrada. Eu falei: é essa, pode entrar. A hora que ele entrou, virou à esquerda, Guarulhos. E para voltar? Eu ouvi daquele ponto até a descida lá no destino final, né? Eu perdi a entrada. E não foi só perder a entrada. E o transtorno que eu gerei para ele? O caos que eu gerei para ele? O problema que eu gerei? Hã? O gasto que ele teve a mais de gasolina, né? Aí ficou pior porque não sabíamos onde estávamos e como voltar. Não perca a entrada, irmãos. Não perca a saída. Não perca o momento de Deus para a sua vida, no momento que você tem que apresentar diante de Deus. Não perca, não deixe para amanhã. Apresente a Deus hoje. Apresente o seu melhor hoje. Apresente a Deus aquilo que de fato Ele representa para você. Por que Abraão apresentou? Porque ele acreditava na promessa de Deus. Por que Abraão não negou o pedido de Deus? Porque ele confiava no Deus ao qual ele caminhava. E por isso que ele aceitou o desafio. Porque ele tinha uma caminhada com Deus. E nós temos as mesmas atitudes? Ou fingimos que nem ouvimos aquilo que Deus tem pedido? E ainda nós muitas vezes não chegamos. É interessante, porque questionar a Deus é a parte mais fácil. Quando na jornada você não obtém a resposta, ou você não chega naquele patamar que você deseja. Por que muitas vezes não estamos ouvindo a voz de Deus? A entrada já passou faz tempo. Agora o seu GPS está reprogramando o trajeto. E nisso você tem que mostrar mais fé, persistência, perseverança. Irmãos, Deus tem pedido para nós aquilo que podemos oferecer. Deus não vai pedir aquilo que você não pode oferecer. Deus pediu a Isaac porque ele queria mostrar que Deus estava acima de tudo e de todos. E Deus precisava que Abraão visse isso, que Deus estava acima. E o que Deus tem pedido para você? Você tem entregado? Ou você tem se negado, argumentando que não é o momento, que você não está preparado, não é a hora? Qual vai ser a hora? Porque a hora seguinte talvez não vai existir mais para você. Irmãos, e eu lembrei de um outro grande homem da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, que antes também era Saulo, um homem que perseguia os cristãos, um homem que foi estudado na escola de Gamaliel, um homem que era letrado, um homem que era temido, respeitado, um homem que quando se encontrou com o Senhor, caiu do cavalo, literalmente. E eu perguntava para o Senhor, falei, por que cair do cavalo, Senhor? Precisava cair do cavalo? Não poderia ter a luz do Senhor brilhado e ele ali em cima do cavalo? Mas precisou cair do cavalo. E do chão olhar para Cristo. Nós, irmãos, devemos olhar para o Senhor e entender aquilo que Ele tem para nós e projetarmos a nossa vida naquilo que Ele tem para nós. Deus tem algo para você. Que adianta se você está buscando outra coisa? Se você está buscando uma outra rota? Se você está buscando uma outra vivência? Como eu disse, a vida de casado, o marido ou a mulher que querer viver como solteiro? Reflita sobre isso. Deus deseja homens e mulheres compromissados com Ele. E compromissados com Ele requer abdicar de muitas coisas. Abdicar de muitas coisas. Eu não conheço nenhum homem, nenhuma mulher que está nesse livro sagrado aqui, que não esteja relacionado nesse livro, por outro motivo que não seja, porque foram homens e mulheres de Deus, e obedeceram e fizeram a vontade de Deus. Eu não conheço nenhuma outra pessoa nesse livro que tenha uma outra história diferente que está aqui. Você conhece? Você não conhece. Entregue a Deus aquilo que Deus tem pedido. Para você poder crescer em Deus. Para você poder amadurecer em Deus. Para você poder pular para a próxima fase. Aí você se pergunta às vezes, já estou tanto tempo nessa fase, eu não passo dessa fase. Porque para entrar na outra, tem que deixar algumas coisas. Para entrar na outra, tem que deixar outras coisas. E não é fácil, irmãos. E Deus não vai pedir aquilo que você não tem apreço. Deus não vai pedir para você aquilo que não vai mexer com você. Deus vai pedir aquilo que vai mexer na estrutura de você. Porque nós precisamos provar para nós se nós temos fé e se somos obedientes e tementes a Deus. Nós temos que provar para nós. É interessante que no trabalho essa semana, a pessoa, eu desliguei o monitor, veja, para ir almoçar. Desliguei o monitor, desliguei o ar-condicionado, tinha outra pessoa na sala e entrou outra pessoa. E a que entrou, viu que eu tinha desligado o monitor, desligado a luz, falou assim, mas está desligando tudo? Ah, eu sei, foi lá no quartel que você aprendeu, né? Porque ele sabia que eu servia o quartel. Eu falei, não, é um princípio, eu aprendi na Bíblia. Na Bíblia? Eu falei, é. Ah, ele falou, eu sei. Honrar o teu patrão como se estivesse honrando a Deus, né? Eu falei, pois é. Porque quem garante meu dia aqui, o amanhã, é Deus. Então nós devemos, nos mínimos detalhes, mostrar aquilo que somos para Deus. O que Deus é para nós, irmãos, é nos detalhes que nós devemos mostrar o estágio espiritual que nós estamos em Deus. E é de luta, irmãos. Não é de facilidades, não. Para chegar a este ponto, apresentar o sacrifício, é com muito suor. E quando assim fazemos como Deus deseja, bênçãos e bênçãos são acrescentadas às nossas vidas. Abraão, como eu disse, se ele tivesse desistido aqui, ele não seria reconhecido como um homem, o pai da fé. Por que ele é reconhecido como o pai da fé? Por momentos que ele demonstrou grande fé. Esses momentos são momentos que eu e você devemos demonstrar. É um homem com a mesma matéria, a mim e a você, ele mostrou a fidelidade a Deus. E por que nós não podemos agir da mesma forma? Porque não queremos. Essa é a verdade. Irmãos, nós, é difícil quando Deus pede algo para nós, que mexe na nossa estrutura. Mas é bom que Deus pede, para que possamos crescer, amadurecer. Para que possamos chegar nos patamares que Deus deseja. Para chegarmos em patamares que o apóstolo Paulo chegou. Para chegarmos em patamares que o apóstolo João chegou. Na grande visão na ilha de Patmos, quando ele teve a revelação do livro de Apocalipse. Irmãos, nós devemos chegar a patamares de homens de excelência. Mas não vamos chegar a patamares de homens de excelências com atitudes de homens que não têm atitudes de homem de Deus. Irmãos, a carreira cristã, né, como o apóstolo Paulo fala, é uma carreira de luta. É uma carreira de se dispor, é uma carreira de abdicar, é uma carreira de abrir mão para poder chegar naquele grande dia de encontrarmos, cara, o Senhor. E as pessoas que estão na sua volta só vão enxergar isso se tivermos atitudes como grandes homens de Deus. Como vamos ser diferentes se agirmos das mesmas formas, né? Não tem como chegar no mesmo fim com meios diferentes. Por isso, não deixe que o inimigo sopre no seu ouvido. Não, isso daí é demais. Não, vai devagar. Não precisa de tudo isso. Não precisa ser. Precisa sim. Quando você ouve que alguém passou numa faculdade, numa universidade pública federal, ah, irmão, é porque ela estudou muito. Ela não passou porque ela teve um devaneio ali, respondeu e passou. Não, ela ralou muito tempo. E o povo de Deus também tem que ralar para alcançar o melhor de Deus. Só chega lá quem ralar, quem suar a camisa, irmãos. Quem se dispor, quem abrir mão, para recebermos de Deus, temos que abrir mão, irmãos. Abrir mãos daquilo que faz parte do homem natural. Aquilo que faz parte do nosso dia a dia. Nós temos que estar ligados naquilo que é do Espírito, estando nesse mundo ainda, para Deus poder operar grandes obras. Deus não mudou. A Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem muda é o homem. Muda a sua intensidade de busca. Muda o seu tempo de oração. Muda o seu tempo de leitura. Muda o seu coração disposto a obedecer. É isso que muda. Porque o mesmo Deus está aqui. Deus quer te usar. Deus quer que você veja o tamanho da sua fé. Deus quer que você veja o grau de lealdade, o grau de obediência que você tem tido em relação a Ele. Para que você possa nessa noite analisar e falar: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso avançar, eu preciso sim, Senhor, abrir mão, eu preciso abdicar disso, porque eu desejo o Senhor, eu desejo as suas promessas, eu quero chegar lá. Deus quer ver em nós essa atitude. Deus quer enxergar em nós corações ardendo por Ele. E veja, depende de nós tudo isso. Não podemos colocar, né? Muitas vezes também tem essa, né? Arrumar a desculpa é a coisa mais fácil que tem. Ah, não está acontecendo isso porque é culpa não sei de quem, é culpa não sei do quê. Não! É você. Você é você. Deus quer usar a cada um de nós. Deus quer manifestar tudo aquilo conforme a diaconisa Dorenice ministrou aqui. Deus quer realizar no louvor. Deus quer realizar na igreja. Deus quer realizar no meio do povo dele. Mas Deus quer enxergar homens como Abraão. Que nessa noite o Senhor possa enxergar, que o Senhor possa enxergar que você está lutando, buscando para alcançar, que você não nega esforços, que você não nega para fazer a vontade dEle. Se você decidiu por Cristo, siga a cartilha de Cristo. Se você decidiu por Cristo, não siga uma cartilha diferente. Não siga uma instrução que não é a palavra de Deus. Porque você só vai remar, remar, remar. E não vai chegar. Isso é sério, irmãos. Porque nos dias de hoje, é incrível. Você liga a televisão, põe num canal, abre aspas, que prega a palavra de Deus. Você liga o rádio, um canal que prega, abre aspas, a palavra de Deus. E você vê tudo sorte de malignidade. De ensinos contra a palavra de Deus. Hoje você não ouve, você não escuta ensinamentos que levam o homem e a mulher a se colocar, a se prostrar diante de Deus. É poucos. Pelo contrário, é ensinado o evangelho de facilidades, de tranquilidade, que tudo tanto faz, tanto fez. Vai lá no dia, dá a sua oferta gorda, está tudo certo. O resto, só esperar. Só esperar mesmo. Menos a bênção de Deus. Conforme foi ministrado aqui pelo presbítero na oferta, né? Que você, quando liberar a bênção, a palavra de bênção na pessoa, né? Que você seja aquela pessoa que porte aquela bênção, né? Que você seja aquela pessoa que esteja transbordando do poder de Deus. Para que a tua palavra possa ter o quê? Efeito. Para que Deus possa usar a tua palavra para abençoar aquela vida. Lute, irmãos, não desanime. Quando Deus falou para Abraão que ele ia ser pai de uma grande nação, a mulher dele era estéril. Não importa as circunstâncias, não importa aquilo que nos rodeia, irmão, o que importa sempre é a palavra de Deus. Creio que todos aqui, a maior parte, vou falar assim, já viveu alguma experiência de Deus. Falava ontem com uma pessoa na minha casa, e essa pessoa dizia assim para mim: não, toda vez que eu vou na casa do Senhor buscar uma palavra, Deus fala comigo. De milagre, de uma revelação que Deus quer falar. Aí eu ouvi e falei assim: e o que tudo isso surtiu na sua vida? Você está buscando mais a Deus? Você está frequentando mais a igreja? Você está mais assim com Deus? Ah, então. Eu falei: então não valeu de nada. Não valeu de nada. Se tudo aquilo que acontecer em nossas vidas não nos levar mais próximos de Deus, para que serve então, irmãos? Por isso, se coloque no altar do Senhor. Apresente a Deus aquilo que Ele tem pedido a ti. Mesmo que vá doer, apresente-se a Deus. Abraão tinha tanta fé que ele falou: nós vamos subir, mas nós vamos adorar e logo retornaremos a este local. Ele tinha fé porque ele acreditava que Deus ia cumprir a palavra dele. Não importava o que fosse acontecer naquele monte, Deus iria cumprir a palavra dele, que ele é seu pai de uma grande nação. Lembre-se das promessas do Senhor, lembre-se daquilo que o Senhor tem dito a você, aquilo que o Senhor disse há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Você lembra das promessas do Senhor ainda? Ou se esqueceu por causa dos problemas, por causa das dificuldades? Não esqueça, irmão, porque o mesmo Deus que o prometeu, ele realiza também, irmãos. Assim como realizou na vida de Abraão, assim como realizou grandes milagres em nossas vidas já, ele pode e ele realizará outros milagres também. Só depende de mim, de você. Por isso eu convido a você nessa noite, se coloque de pé. Se coloque de pé. Irmãos, sabe? Se você olhar, riqueza de detalhes. Nós vemos detalhes. Abraão teve tempo para poder pensar em desistir. Abraão ouviu esse chamado ali para levar o seu filho. Aí ele preparou a lenha. Aí no dia seguinte tomou o seu filho, o jumento e os dois servos. Tempo. Mas nada foi suficiente para forçá-lo a mudar de ideia. Ele estava convicto. Ele tinha convicção daquele Deus ao qual ele estava obedecendo, ele tinha convicção daquela voz, ele tinha convicção do chamado, ele tinha convicção, por isso ele não lutou, por isso ele não negou, por isso ele obedeceu. Convicção, convicção, temos que ter convicção em nosso coração, temos que ter convicção, aleluias, para poder, num momento como esse, entregarmos a Deus aquilo que Ele pede, aleluias. Que você nessa noite possa clamar ao Senhor, você possa olhar para você no seu íntimo, Deus conhece, e você também, aquilo que de fato nós temos, aquilo que você tem apresentado a Ele, aquilo que você tem buscado, aquilo que tem dado preferência, aquilo que tem dado mais valor, aleluia, aquilo que você tem largado mão por causa do amor dEle, da palavra dEle, do reino dEle, aleluias. Quando nós encontramos com o Senhor, nós somos transformados, começa um processo de transformação, aleluias. Oh, Rikandalabashaya, Senhor amado Deus, esta noite, Rikandalabashuriandalabashaya, Rikandalabashaya.